Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleiros. O salão de cabeleireiro da Cabeleleira Leila.
Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Esse é Altas Conexões, comigo mesma, Letícia Barbosa. Então puxa a cadeira, pega seu café ou sua água e vamos conversar. Acho que todo mundo aqui sabe que eu sou uma mina negra, né? Bom, caso não saibam, surprise, eu sou. E como outras minas negras nascidas nos anos 90, até início dos anos 2000, mais ou menos, eu alisei meu cabelo muito cedo, por volta dos 6 anos de idade. Já com mais de 18, eu decidi que queria saber como era meu cabelo de verdade. E acabei entrando em transição, assim, sem entender muito bem o que era, meio sem saber no que eu tava me metendo, sabe? A minha transição, ela aconteceu já faz algum tempo, então algumas coisas eu me esqueci qual que era a sensação. E por isso eu convidei a Manu, que acabou de passar pela transição dela, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos conhecer um pouquinho a Manu! Manu, fala um pouquinho de você!
Oi, gente, eu sou a Manu, eu também sou uma menina preta e decidi começar minha transição, assim, entre indas e vindas no fim de 2018. Eu estudo com a Lê, pra quem não sabe, não sei o que mais eu posso dizer pra me apresentar.
Qual sua idade, onde você vive, o que você come?
Se eu como é ótimo, como bastante. Eu tenho 20 anos, nasci e cresci aqui em Curitiba mesmo, apenas com mamãe, sem papai.
Então vamos entrar no nosso tema, né? Por que você decidiu fazer a transição agora?
Então, eu comecei a acompanhar, assim, transições capilares de outras meninas pelo YouTube ou pelo Instagram, já tinha bastante tempo. Acho que isso me interessou, assim, desde a primeira vez que eu vi. Mas eu demorei pra... Eu só vi e falava, ah, legal o que ela tá fazendo, hein? Mas o meu cabelo liso vai continuar aqui na minha cabeça. Que eu tinha aquela coisa de que a minha autoestima dependia do meu cabelo liso. Não tinha a menor possibilidade de eu passar por um negócio que fica duas texturas na cabeça, etc. Ter entrado na faculdade contribuiu muito pra isso, assim. Eu me desconstruí de várias maneiras. E aí chegou uma hora que eu falei... Ah, cara, eu tô cansada desse cabelo liso aqui, sem graça. Cansada de ter que ficar me preocupando como que eu vou conseguir fazer progressivo, quando que eu vou fazer progressivo. Decidi fazer. Só que, não sei, eu não tava muito preparada ainda, assim, no fim de 2018. Eu tentei por uns meses, mas aí eu falei, ah, não vai ter como, não sei lidar com isso aqui ainda. Voltei, assim, a passar uma química, só que bem mais fraca, bem menos agressiva. Uns 6 meses depois eu falei, não, chega. Vou cortar meu cabelo, vou começar essa transição, me sinto pronta, vou fazer isso no meu tempo e vai dar tudo certo. E aí foi a primeira vez.
E agora
eu...
vai.
Foi a primeira vez aí que eu cortei meu cabelo, assim.
Eu lembro que você tava um tempo... vendo sobre isso, assim. A gente não é muito próximo na faculdade, mas eu lembro que em alguns trabalhos você pesquisava sobre o tema e tal, e eu achava muito legal. E eu ficava tipo, ai, tomara que ela faça, mas eu não tinha intimidade suficiente pra chegar e falar, oi, então, amiga, faz lá, porque eu sei que vai ser muito bom, sabe? Mas, então, o meu processo, eu acho que ele foi bem diferente, porque, como eu disse, já faz um tempo, assim, a minha transição foi em 2014, já tinha bastante coisa sobre o assunto, mas eu não estava por dentro dessas coisas que aconteciam, sabe?
Uhum.
Então eu meio que entrei na transição sem saber que eu estava na transição, assim. Foi uma época que eu estava sem grana, tinha saído da faculdade, né? Tinha acabado de largar minha faculdade de psicologia, estava sem dinheiro para nada, e fazer progressivo no meu cabelo, eu fazia relaxamento antes. Então eram dois procedimentos químicos, o que deixava tudo mais caro, assim.
Nossa.
Então, a cada 2-3 meses, eu acabava gastando R$300, R$350, R$400 no cabelo,
meu
sabe?
Meu Deus. Uma grana boa.
E aí... Exatamente. E aí eu acabei ficando em casa, durante esse tempo que eu larguei a faculdade, fiquei em casa, sem sair, sem fazer nada, e parei de cuidar do meu cabelo, assim, de cuidar, entre aspas, né, de fazer procedimentos químicos no cabelo. E aí eu fui descobrindo que eu até gostava. É, e eu até gostava da textura dele sem esses procedimentos que eu não conhecia, sabe, cara? Eu fazia procedimento químico no meu cabelo desde muito cedo e eu não conhecia ele.
Isso
e
é
aí eu
bom.
Falei, velho, eu vou deixar. Eu vou deixar pra ver qual que é.
Uhum.
E acabou que eu fui gostando. Óbvio que o jeito que eu tô falando aqui parece que foi super fácil, mas não. Eu acho que eu jamais passaria pela transição da forma que eu passei de novo, mas disso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas foi um procedimento bem natural, entre aspas, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu fui descobrir que eu estava em transição quando eu já tava no final dela. Foi basicamente isso, assim.
Boa estratégia.
Exatamente. Falando em quando começamos a alisar e quando começamos a usar química, quando foi a primeira vez que você alisou seu cabelo?
Então, desde bem pequena, eu cresci com as minhas duas irmãs mais velhas passando ferro no cabelo, assim. Elas são da época 2010, passavam ferro no cabelo com a toalha, assim, sabe? E aí meu sonho era alisar meu cabelo também, porque elas alisavam e tal, e tudo que elas faziam, porque elas são 10 anos mais velhas que eu queria fazer também. Então, acho que com 10 para 11 anos, eu já enchi o saco da minha mãe, falando, mãe, eu quero alisar meu cabelo, eu quero alisar meu cabelo. E ela me segurou o máximo que ela pôde, assim. Daí eu comecei alisando só a franja, sabe? Franja alisa o resto do cabelo enrolado. E...
Nossa, eu lembro, essa fase foi incrível. Não, incrível pra moda capilar.
E eu passei definitiva na minha franja.
Amiga.
Ela era escorrida, assim. E o resto do meu cabelo, tipo, ele não é... Nossa... Ele não era muito, assim, cacheado, mas ele era bem volumoso. Aí, acho que com 11, 12 anos, eu comecei a fazer chapinha. E daí, quando eu vi, minha irmã tinha passado progressivo no meu cabelo já. Então, é, foi ali 2011, 2012. E eu era muito nova. Você falou disso de não lembrar de como o cabelo era. Eu também não lembrava. Tipo, não tinha a menor ideia. Eu tinha que olhar umas fotos muito antigas, assim, que eu não... tinha a menor ideia de como cuidar do cabelo cacheado, porque, enfim, minha mãe tem cabelo liso, ela não sabia cuidar, ninguém sabia, ele ficava do jeito que, sei lá. E aí foi até um dos processos da minha transição, eu voltar atrás, procurar umas fotos minhas de 8, 9 anos de idade, assim, e falar, meu Deus, por que que eu alisei meu cabelo? Olha, que coisa mais linda. Então, é, uns 11, 12 anos de idade. E aí, fiquei 6 anos alisando, né? Até 2006, 7 anos. Não sei direito.
Uhum. É, o meu processo, eu acho que foi um pouquinho mais agressivo, assim. Porque eu realmente não fazia ideia de como era o meu cabelo. A primeira vez que eu me lembro de passar a química no meu cabelo foi com 6 anos.
Nossa Senhora.
É, aham. Eu não sei se você vai... Ah, provavelmente você não vai lembrar, porque você é bem mais nova que eu. Quer dizer, bem mais nova entre aspas, né? Mas é mais nova. Existia um produto antes, que era o produto do Netinho. As meninas dos anos 90 provavelmente lembram. Que era o relaxamento do Netinho. Tinha um programa dele, de meninas negras e tal. E no dia de princesa dele, ele fazia esse... Ah, na verdade eles chamavam de soltar os cachos, mas era um relaxamento, sabe?
É.
E aí foi o primeiro produto que eu passei no meu cabelo, que ele já tinha guanidina. E a guanidina, pra quem não sabe, ela alisa o cabelo. E eu fiz esse procedimento com 6 anos. Nossa. Eu morava no Rio Grande do Sul, minha mãe é uma mulher branca, né? Eu culpo ela, porque ela não sabia lidar. E eu já tinha bastante saco dela, assim, sabe? Eu estudava num colégio particular, então todas as meninas que eu conhecia e que eu me relacionava eram meninas brancas. E eu não tinha essa referência em lugar nenhum, sabe? As pessoas negras, as poucas pessoas que eu conhecia, elas tinham cabelo alisado também. Então, pra mim, foi um caminho natural, assim, sabe?
Uhum. Eu tenho essa mesma sensação comigo.
É, que foi, tipo, uma coisa natural, né? Não foi uma coisa que ninguém pensou assim, ai, nossa, isso daqui é errado.
É.
Por isso que eu falo que quando a gente fala de transição, quando a gente fala de cabelo e alisamento, hoje a gente tem muito esse julgamento de que química não é pra criança, e realmente tá certo.
Uhum.
Mas a gente não tinha esse pensamento, era uma coisa muito natural, né? Todo mundo fazia.
Estranho era você ter o cabelo cacheado, né? Tipo, você se sentia... Sim. Eu, por exemplo, quando eu era pequena, eu era a única menina preta da turma, ou era eu e mais uma outra pessoa. E tinha muito disso, tipo, eu não conseguia me enxergar em nada. Meu cabelo só era, sei lá, cabelo estranho, volumoso, que ninguém sabia cuidar, que minha mãe também é uma mulher branca, né? Então, acho que tem todos esses fatores. Daí acaba que, eu quero ter o cabelo liso igual a todo mundo, porque é o que parece o sonho de consumo de todo mundo, das pessoas em geral, assim.
Sim, hoje eu acho isso muito legal também, da questão de representatividade mesmo, sabe? Das crianças conseguirem ver os próprios cabelos representados na mídia. Isso eu acho que é muito importante.
Muito, é verdade.
Porque, pra mim, a minha maior referência de beleza sempre foi a minha mãe, né? E pra uma menina negra ter como referência uma mulher branca como beleza é muito difícil, assim. Não que deixou de ser, mas hoje eu consigo ver que, apesar de eu não parecer a minha mãe, meus traços continuam sendo bonitos, sabe? Uhum. E antigamente, quando eu tinha os meus 8 anos, eu não conseguia ver isso.
Eu também, eu acho que eu sinto também a mesma coisa. Eu lembro que eu brincava. Tudo que eu queria fazer era ficar mexendo no cabelo dela, penteando o cabelo dela. Porque é, tipo, bem lisinho, assim, bem fininho. Daí eu falava, ai, mãe, queria ter nascido com seu cabelo. E ela falava, ai, para de falar besteira, seu cabelo é lindo, não sei o quê. Isso também é uma parte muito importante. Minha mãe, a minha vida inteira, sempre falou que ama meu cabelo cacheado. Nunca foi 100% a favor, assim, de eu alisar. Isso, inclusive, foi bem importante pra minha decisão, porque quando eu terminei de decidir, eu falei, nossa, minha mãe vai ficar feliz com isso. Isso vai ser uma coisa que ela vai se animar, assim. Mas, ao mesmo tempo, é bem isso que você falou, assim, de... Sei lá, não... Eu, por exemplo, que... Porque o meu pai é um homem negro, né? Como eu não cresci nem com ele muito por perto, assim, pra ter a imagem de uma pessoa preta, sei lá, sabe? Então, a minha mãe sempre foi tudo...
referencial.
É, minha mãe e minhas irmãs, mas elas também alisavam cabelo. Então, era meio que isso, assim.
É todo um contexto, né? Se você for parar pra pensar.
Uhum.
E pra você, assim, qual tá sendo a, qual foi, né? Porque você acabou a transição já, mas qual foi a parte mais difícil da tua transição? Você olhou e falou, nossa, só queria alisar esse cabelo de novo.
Eu ainda não acabei, assim, eu tô bem na reta final da transição. Eu preciso de mais um corte e daí já era o liso. Ai, meu Deus, isso é muito... É porque agora, né, que tá tudo uma maravilha, meu cabelo já tá quase todo cacheado, é só cuidar, finalizar, parece que foi tudo um lindo sonho.
A gente vai esquecendo, né?
É.
A gente vai esquecendo.
Mas eu acho... Deixa eu pensar. Eu acho que a tomada de... Eu não vou dizer que foi difícil, mas foi um negócio que eu demorei tomar a decisão, assim, de iniciar a transição capilar. Enfim, só pra quem não sabe, assim, rapidinho. Quando eu decidi fazer a transição, foi um momento que eu tava com desapego, né, do meu cabelo. Falei, ai, cansada, vou dar uma mudada. Que eu tava muito tempo com o cabelo comprido, liso e pronto. Disse, assim, que o lema da minha transição ia ser cortar. Cortar, quando eu quisesse cortar, eu ia cortar. E eu cortei umas 4 vezes, assim, 10 meses de transição. E aí foi isso, foi lá, meu cabelo era na bunda, cortei, me senti feliz, mas não passou nem um mês, falei, não, quero cortar mais, porque não foi suficiente. Daí cortei de novo no ombro, assim. Nossa, achava que meu cabelo já tava super evoluído na transição. Tinha umas ondinhas e uma mini raiz que só dava frizz ainda. Enfim, fiquei bastante tempo com esse cabelo no ombro, ele foi crescendo, e aí eu já tava, né, desapegada, falei, não, vou cortar de novo, não sei o que, que se eu cortar ele vai dar mais uma enrolada, eu quero que ele enrole logo, essa ansiedade do comecinho também pegou, assim, meu, nos primeiros 3-4 meses, parece que nada tá acontecendo, tua raiz tá muito pequena, né,
uhum.
Aí eu falei, quero cortar, só que como, né, universitária, baixa renda, estagiando do lugar, ai, gosto nem de lembrar. Eu não tava indo em cabeleireiros profissionais, em caixas, etc. Tava indo no cabeleireiro amigo do meu pai, que eu achava que fazia um bom trabalho. E ele realmente fez assim.
Cabeleireiro a Leila.
É. Ai, quando eu falei a palavra cabeleireiro, pensei na cabeleireira Leila. Ai, meu Deus, eu amo esse meme.
Ai, desculpa,
E daí, mandei mensagem pro meu pai, falei, marca aí que eu vou cortar. O meu problema é que eu vou até o salão assim, pensando, não, vou cortar de tal jeito, é isso, não sei o que, vai ficar legal. E daí eu chego lá e falo, ai, ó, tá aqui a foto, mas seja feliz. Faça o que você achar que vai ficar legal. E aí ele se esforçou, só que eu vi que ele meio que se perdeu no corte, sabe? Sei lá, parece que ele... Uhum. Chegou uma hora assim que ele falou, vixe Maria, acho que eu tirei demais, tentou consertar. Mas não ficou aquelas coisas. Aí ele terminou, eu me olhei no espelho assim, falei, ah, é questão de me adaptar, né? Tipo, fiquei feliz. Já tava me incentivando ali.
Um momento.
Saí, e meu pai, ele tem uma sapataria, e do lado da sapataria é esse salão. Então eu fui conversar com meu pai lá de novo. Daí sentei assim pra falar com meu pai, fiquei pensativo. Daí comecei a me olhar na câmera frontal, né? Vamos ver um jeito desse cabelo ficar bom. E eu não tava encontrando, só que o cara não tinha finalizado, não tinha feito nada. Simplesmente batido o secador no meu cabelo, assim, passado uma pomada. Meu, cabelo cacheado, tá ligado? Você tem que fazer alguma coisa ali. Sim. Aí, quando eu comecei a pensar, comecei a chorar. No vídeo de transição que eu fiz, tem umas fotos minhas com uma cara inchada de choro, assim, que eu tava mandando foto pra Jo. A Jo é minha melhor amiga.
Uhum.
Falando pra ela, amiga, eu odiei muito, não sei o quê. Eu não sei o que eu faço, que saco, não dá nem pra aprender, porque ele ficou muito curtinho. Aí ela falou, calma, vai passar um tempo. Então essa parte foi difícil, assim, que eu falei, puta que pariu. É, foi uma fase da minha transição que eu só ficava com o cabelo preso, porque eu tinha odiado meu corte, não ficava bom, não me encontrava, e eu só prendi o cabelo. Acho que uns 2-3 meses que eu não fazia outra coisa, só saía com ele metade preso, assim, estilo Ariana Grande. Não tinha outro jeito, eu tentava deixar ele solto, tu não conseguia. Tudo bem, sabe? Mas eu acho que eu me impressionava bastante por isso. Tipo, meu Deus, só tá prendendo seu cabelo e tal. Deixa ele viver. Mas as coisas foram passando. Acabou que meu cabelo cresce super rápido. E aí eu acabei passando por essa fase, assim, sem muitos traumas.
Eu acho que quando a gente lembra, depois que passou, acaba ficando muito mais suave, né?
É, cabelo é um negócio importante, no fim das contas, assim. Pra mim, nossa, meu cabelo sempre foi tudo pra minha autoestima. Meu cabelo tava 1 centímetro do jeito que eu... Ainda é assim até hoje. 1 centímetro, assim, sei lá, pro lado que eu não gosto, nossa senhora... Tem que arrumar.
É, eu acho que tem toda uma questão também, que o cabelo era a coisa que a gente mais conseguia adaptar à branquitude, né, guria?
É verdade.
Porque era o que ficava mais próximo, assim, pra gente. Pra mim, pelo menos, sempre foi isso. E eu lembro que também essa questão, quando você falou de prender o cabelo, de não conseguir prender o cabelo, foi o momento em que eu mais me desesperei na minha transição, que eu não sabia que era uma transição. Porque, porque foi assim. Eu decidi que eu ia deixar ele crescer, e daí, pra isso, obviamente, eu precisava fazer cortes nele. O meu cabelo, pra mim, além de ser essa questão de mais me aproximar com a branquitude, eu sempre fui uma mina gorda. Então, pra mim, o cabelo também sempre teve a questão de eu conseguir me esconder, sabe? Uhum. Então, eu sempre tive o cabelo grande pela questão de, tipo assim, eram as partes mais aceitáveis, entre aspas, de mim, assim, sabe? Na minha cabeça, esse cabelo grande, ele me tirava de algumas situações que o racismo e a gordofobia me colocavam, assim, sabe? Uhum. Então, eu sempre tive um apego muito, muito grande nele. E aí, quando eu cortei, que eu cortei num nível de eu não conseguir mais prender, ou de eu não conseguir mais ter ele abaixo do meu queixo, foi uma questão pra mim muito grande. Eu fiquei muito mal, assim, eu não queria sair de casa. Nossa, foi uma treta enorme, assim, sabe?
Uhum.
Tanto que foi a época que minha mãe veio conversar comigo e perguntou pra mim se eu não queria alisar de novo, sabe? Porque
Nossa.
Eu tava bem mal, assim, eu fiquei bem mal. E ela veio e ela falou, tipo, ai, se você não tá gostando, alisa de novo, a gente paga, não sei o quê. Porque nessa época, quem já pagava as minhas químicas e tal do meu cabelo era eu, né?
Uhum.
E eu tava sem grana. E daí ela falou, não, a gente paga pra você, não sei o quê. E foi a parte mais difícil, assim. E graças a Deus, eu não aceitei o dinheiro, porque depois depois foi só sucesso.
Isso de se adaptar também sentia. Nossa, tinha uma pira na minha cabeça que, alisando o meu cabelo, com o meu cabelo mais liso, eu parecia mais branca ou mais clara. Uhum. Tinha isso muito, assim, além de tudo. Então, também, um dos meus medos com a transição era, sei lá, sofrer, porque eu achava que eu não sofria racismo. Não, eu não sofro racismo. E daí, passar a sofrer porque, com o meu cabelo cacheado, eu ia parecer mais preta, sabe? Foi também uma coisa que eu tive que desconstruir, me desapegar, porque era uma questão bem grande, né?
A gente se ilude muito, né? De que o nosso cabelo nos protege de muita coisa, que na verdade a gente só acha mesmo.
É, sim.
E a fase mais fácil pra você da transição?
Assim, pode ser porque tá acabando, né? Mas eu considero a minha transição um processo muito tranquilo, porque acho que eu me preparei muito bem pra ir, sabe? Eu pesquisava muito, sabia de todo o processo, sabia que não seria fácil. E eu acho que eu escolhi o momento mais certo pra fazer isso, psicologicamente. Então, uhum. É difícil pensar numa parte mais fácil, porque eu acho que eu levei a transição, tirando essa parte de todo o desespero com o terceiro corte, eu levei com muita leveza, assim. Eu acho que a parte mais fácil e mais legal, assim, foi o último corte que eu fiz, que a minha irmã maravilhosa pagou pra mim, porque não é tão barato, né? Então não encontra, sei lá, um corte por tritão pra cabelo cacheado, pelo menos eu nunca achei.
É, especializado não.
É, e aí numa cabeleireira muito legal, assim, muito especializada. E aí eu saí de lá falando...
É, toda hora que você fala cabeleireira, eu lembro da Leila. Desculpa.
Eu também, ótimo momento pra falar sobre cabelo, né?
É.
E aí eu cheguei pra ela, falei, ó, não precisa tirar todo liso, não me importo muito, assim, de ficar com os restinhos lisos, mas eu quero que meu cabelo, que eu não precise ficar 1000 anos amassando ele, fazendo dedo liso, pra ele ficar com uma textura. E aí eu cortei, uhum. Assim, e acho que esse momento foi fácil, né? Porque era uma coisa que eu queria bastante tempo, e foi um marco muito grande, marco de, não, agora eu posso dizer que meu cabelo está 80% cacheado e vou começar a aprender de fato, assim, a cuidar de um cabelo cacheado, que é completamente diferente de um cabelo liso, que a gente vai aprendendo, né, durante a transição de alguma maneira, mas só ali que eu decidi, de verdade, assim, comprar creme e atrás dessa parte mais divertida da finalização, né? Uhum. Acho que foi a parte mais divertida, assim, que eu tava conhecendo o meu cabelo, entendendo ele, ainda tô. Nossa, sempre testava finalizações diferentes. Demorei pra achar a minha certa, mas foi muito divertido.
Ah, inclusive aproveite muito essa fase aí de que você tá testando finalizações e que você gosta de fazer finalizações, porque é ladeira abaixo, assim, sabe? Pra se informar que vai ter uma hora que você não aguenta mais. Você fica, meu Deus do céu, não quero mais fazer finalização dos cabelos. Eu tava nessa fase. Eu acho que a minha fase favorita da transição foi a fase que eu vi que meu cabelo conseguia ficar cacheado sozinho.
Aham.
Uhum. Sabe?
Sim.
Que eu não precisava fazer nada com ele, que ele estava cacheado, assim. Tipo, hoje eu consigo... Hoje eu faço finalizações no meu cabelo. Eu quero que ele tenha uma definição muito maior.
Uhum.
Mas pra mim foi incrível ver que meu cabelo ficava cacheado sozinho, sabe? Porque na transição, a gente perde um pouco essa noção. A gente faz tanto dedo liso, a gente faz tanto bob, tanta coisa pro cabelo ficar cacheado, que a gente esquece que ele consegue ficar cacheado sozinho, né?
Uhum. E essa parte deslumbrante, né? Tipo, meu Deus, olha esse cacho, ele saiu da minha cabeça sem eu fazer o menor esforço. Ele só tá saindo da minha cabeça. Tipo, não preciso fazer nada pra isso acontecer, só esperar.
Sim, nossa, isso é maravilhoso, assim. E pra mim, uma coisa ruim que a transição me trouxe é realmente essa questão da definição. Eu não sei se você tem isso pra você agora, mas eu fiquei muito presa na definição durante muito tempo. Eu fui me desapegar disso em 2018, assim, sabe? Faz 2 anos. Eu passei pela transição faz o quê? 6, 14? É, faz uns 5, 6 anos. E eu fui me desapegar disso agora, sabe? Tipo, na metade da faculdade, eu ainda, no finalzinho de 2018, eu ainda tinha muito na minha cabeça. Eu só podia usar o meu cabelo solto se na finalização dele eu fizesse ou um dedo liso ou alguma coisa que deixasse os meus cachos bem definidos, sabe?
Uhum.
E isso foi, pra mim, uma prisão entre aspas também, porque daí eu saí da questão do alisamento e entrei na questão da definição. Porque até um tempo atrás, até uns 2 anos atrás, a gente falava muito de cabelo cacheado, o que já foi um avanço do caramba, né, na internet, assim. Mas pouco a gente falava de cabelo crespo, sabe? E o meu cabelo, ele não é cacheado, meu cabelo é crespo.
Mais uma
então
questão.
A definição dele é menor.
Uhum.
É, então a definição dele é menor, assim, sabe? Então, e tudo bem. Só que eu não aceitava isso. Fui me desapegar disso agora, assim. E pra mim tá sendo ótimo. Aí eu sei pra vocês, você tem muito esse apego na definição?
Então, sim. Mas eu também acho que... É porque esses dias, inclusive, eu não fiz uma finalização detalhadinha e tal, parte por parte. Só peguei o creme, espalhei na mão, passei no cabelo. Eu falei, é isso, preguiça, isso que vai ter pra hoje. E, sei lá, eu lavo meu cabelo com muito menos frequência, né? 2 vezes por semana. E até chegar no dia do meu de lavar o cabelo, meu cabelo tava uma farofa, assim, ó. Não dava pra entender. Porque tem muito disso, fica com o cabelo muito preso, ou etc. Ele vai virando um negócio. Então, eu acho que eu tenho esse apego à definição... Mas porque eu consigo ter mais day afters. Tipo, se eu fizer uma definição certinha ali, bonitinha, com atenção, vou conseguir ficar mais dias com ele bonitinho, com os cachinhos, etc.
Pronto.
Senão ele, sei lá, no dia seguinte já tem que prender, porque ele embola, meu cabelo é muito fino, daí qualquer coisa ele cria nó, uma bagunça. E também porque eu ainda tenho, acho que uns 3 dedinhos, assim, de pontas lisas na parte de cima do cabelo. Se eu não fizer nada com elas, elas também não vão fazer, né? E daí eu não...
Elas vão ficar lisas.
E aí eu gosto de dar essa atenção, assim, porque eu gosto de ver ele inteiro, cacheadinho, etc. Tô nessa fase de definição, eu quero esse cacho de Maísa enroladinho e... E vai ficar assim. Mas também,
eu acho que são processos, né?
É.
Faz parte processo e tá tudo bem.
E
relaxa.
Eu descobri como finalizar meu cabelo na quarentena. Tipo, no comecinho da quarentena que eu falei, já que eu não tenho nada pra fazer, vou focar aqui em dar atenção mesmo pro meu cabelo. Até então eu fazia qualquer coisa ali e tava bom. Então faz pouco tempo, né? Acho que eu preciso aproveitar mais esse momento e também me acostumar com o fato de que, sim, sou cacheada e o meu cabelo vai cachear. Mesmo que eu não... Que eu não faça... Não incentive ele a isso.
Uhum. Sobre surtos de quarentena, já que você entrou no assunto. Você teve algum no seu cabelo?
Vixe, Maria. O primeiro de todos... Tinha, né? Uma mecha do lado direito do meu cabelo. Descolorida, assim. E era só de um lado. Daí, na quarentena, eu comecei a me olhar no espelho e falar... Não tá proporcional isso aqui. Vou ter que equilibrar, pintar o outro lado. Daí fui lá, descolori as 2 mechas, assim, uma de cada lado do cabelo. Aí passou mais um tempo, não tava satisfeita. Vi uma blogueira, eu gosto muito dela, inclusive. É a Mari Morena, não sei se você conhece.
Acho que não.
Enfim, ela fala sobre cabelo no YouTube. Eu tenho isso, que se eu tô interessada num assunto, eu vou assistir 1.400 vídeos sobre isso no YouTube. Daí encontrei... Várias, isso é muito legal. Encontrei várias blogueiras de cabelo cacheado, crespas, cacheadas mesmo. E ela tem a lateral do cabelo dela raspada, assim. Só que, tipo, não é um side cut, é raspadinho. Daí falei, quero fazer, tá muito lindo, quero fazer. Daí fui lá e fiz também, daí raspei, né, essa parte. Aí, recentemente, semana passada, eu tava no Pinterest, vi cacheada com franja. Daí falei, meu Deus, eu vou ter que fazer uma franja, aproveitar e tirar essa parte lisa que tá me irritando. Peguei a tesoura, cortei a parte lisa primeiro. Não tinha dado comprimento de uma franja, tinha ficado mais comprida. Meti a tesoura, fiz uma franja. Tô me adaptando, né? Porque, sei lá, nunca tive franja cacheada na vida. É bem diferente da lisa. Tô aprendendo ainda como faz. Foram todos os surtos possíveis, né? De cabelo na quarentena. Pintei ele também, não deu certo. Quis ficar ruiva um momento ali. Falei, vou ficar ruiva. Fui lá, comprei, tipo, a primeira tinta que eu vi na minha frente. Passei no cabelo e só serviu pra danificar ele, assim. Porque eu, obviamente, não fiquei ruiva com uma tinta qualquer de farmácia. Custou R$9.
Né? Não vai acontecer. Até porque seu cabelo é um pouco escuro, né, Guilherme? E até que, no mínimo, descolorir um pouco.
Não, sei lá, burrinha, né? Pensei, só falei, eu quero fazer isso aí. Vai dar certo. Não deu, também desisti. Falei, cara, não vou... Perde muita definição você passar a tinta do cabelo inteiro, né? Falei, não vou fazer isso.
Ele virou outro cabelo, né?
É, fica ainda mais fino, daí faz muito mais nó, sei lá. Só de eu ter passado essa tinta, ele já mudou um pouco. Já me arrependi, assim, imediatamente. Mas isso ainda dá pra recuperar com tratamento e etc.
Reconstrução, né? Dá-lhe reconstrução no cabelo.
Dá-lhe tacar óleo no cabelo também.
Ai, eu acho que o meu surto de quarentena não foi bem um surto de quarentena, porque eu meio que já tava com essa ideia tem muito tempo. Eu sempre quis raspar meu cabelo, sempre foi uma coisa assim pra mim, sabe?
Uhum.
Eu queria ver qual que era a pira, mas eu nunca tive coragem, por todas aquelas questões que a gente conversou nesse episódio, do cabelo ser um escudo pra mim mesmo.
Uhum.
E daí, depois que eu passei pela transição, que meu cabelo cresceu, assim, cresceu muito, inclusive, antes de eu cortar agora, ele tava quase na cintura, assim, sabe? Nossa, tava enorme.
Uhum.
Bom, quando ele molhado, assim, ele tava quase na cintura, sabe? Sem ele tá cacheado, sem secar. Ele tava enorme mesmo. E eu falei, velho, não há melhor momento do que o agora, não é mesmo? Aí... E daí fui, marquei. A minha ideia, a minha intenção era raspar ele, tipo, máquina 2 inteiro, sabe?
Nossa.
Mas minha mãe não deixou. Aí minha mãe falou, não faz isso, vai ficar estranho. Principalmente você, que nunca raspou o cabelo, nunca fez nada, sempre teve o cabelo comprido. E daí eu fiquei com medo, na real, sabe?
Ia ser
depois
chocante,
que ela falou,
né?
Eu fiquei com medo.
Tipo, você sair de um cabelo que tá batendo na cintura e raspar ele inteiro. Tipo, você ia sofrer um choque, né?
Sim. Aí eu cortei ele, ele tá praticamente raspado, né? Ele só tem a parte da frente, assim.
Uhum.
Que eu deixei meio que uma franja na frente. Mas de resto, eu taquei a máquina mesmo.
Mas ele ficou lindo.
E foi o meu maior... Então, eu gostei muito. Mas, por um outro lado, eu sinto falta do meu cabelo comprido, sabe? Às vezes eu tô... Porque eu tive ele comprido durante muito tempo. Aí, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa e eu vou colocar o cabelo pra trás da orelha, por exemplo, e não tem cabelo.
Cabelo fantasma.
E aí eu fico tipo, meu Deus. Sim. Aí eu fico, gente, por que eu fiz isso com a minha vida, sabe? E aí ele vai demorar horrores pra crescer, mas agora eu já desapeguei também, porque entrei numa fase de laces, inclusive laces são incríveis, é uma coisa que eu também sempre quis usar, mas como meu cabelo era muito grande e muito volumoso, eu não sou uma pessoa muito... que sei fazer muitas coisas manuais, sabe? Então, tipo, trança não é comigo. E pra você usar lace do cabelo, se seu cabelo for comprido, né? Se for cheio, você tem que, no mínimo, fazer uma box no teu cabelo, né? Pra não ficar horrível. E daí eu nunca comprei lace por causa disso. Porque eu não ia saber fazer e eu não ia pagar pra toda vez que quisesse colocar lace e alguém fazer box no meu cabelo, sabe? Aí ia ficar caro. Aí eu decidi que quando eu raspasse eu ia comprar. Daí agora eu tô me divertindo um monte com as laces também. Pretendo raspar ele de novo, cortar ele de novo pra ver, cortar mais, assim, sabe? Pra ver qual que é a pira. E eu acho que essa liberdade é uma coisa que você só consegue depois da transição, sabe?
Sim.
Porque antes você tá muito ligado aqui.
É que antes parece que, nossa, meio que vivia pro meu cabelo, assim, porque ele tinha que estar liso no lugar certo, sem volume, sem frizz. Aí tinha que ficar me preocupando com isso, aí... Sei lá, fazia progressiva hoje, passava um mês e meio, a raiz já tava começando a aparecer. Aí é sempre ficar preso na raiz, preso na raiz, preso na raiz. Né? Nunca vai,
tipo,
vai pensar em raspar. Tipo, meu, olha o trabalho que eu tenho com esse cabelo aqui, ele é minha vida, eu não vou raspar ele.
É, eu acho que isso corta muito a nossa pira, assim, sabe? E tem toda coisa que você pode fazer com o seu cabelo, você pode fazer side cut, você pode raspar ele, você pode fazer trança, você pode fazer muita coisa, sabe? E às vezes a gente corta a nossa criatividade pra ficar lá na progressiva e fazendo progressiva a cada 2 meses e se martirizando por causa disso, sabe?
Uhum.
Quais ferramentas você usou na tua transição? Assim, eu não usei box braids, mas eu poderia ter usado, mas eu esqueci que eu podia ter usado, e daí eu fiquei sofrendo. Outra coisa que eu acho que teria me ajudado muito na minha transição seriam as laces, mas eu também não usei. Você usou algumas ferramentas na tua transição que te ajudaram a lidar com o visual do teu cabelo?
Então, não. Falei pra mim mesma que, é isso, entendeu? Vai ter 2 texturas mesmo, faz parte do processo, isso aqui vai ser por pouco tempo. Eu tentei fazer box braids, inclusive a Tami, linda, maravilhosa, fez o meu cabelo. Demoramos 6 horas pra fazer. Só que eu acho que eu furei sinal, sabe? Quis fazer muito cedo, meu cabelo ainda tava majoritariamente liso. Então, não segurou direito, sabe? Eu não consegui me adaptar, assim. Então eu fiz, não consegui ficar muito tempo e já tirei. Nada, assim. Eu nunca fui de secar meu cabelo, usar secador, usar coisa... Usava Babyliss às vezes, mas na transição não. E... só deixei ele, assim. Eu acho que o que eu recorri mesmo foi prender o cabelo. Ai, não tô com paciência, não tô achando legal, vou prender. Eu dava uma variada bastante nos penteados. Fazia trança... Como que é o nome dessa trança? Duas trancinhas, assim, que eu sempre faço.
Boxe?
É, né? Acho que é alguma boxeador? Coisa assim. Eu fazia
acho
muito.
Acho que você usava na aula era boxeadora.
É, isso, boxeadora. Nossa, essas tranças, eu acho que elas foram bem importantes. Porque daí eu fazia elas, não precisava me preocupar com nada, porque meu cabelo tava presinho, bonitinho ali. E eu ainda tinha uma texturização pra usar no dia seguinte, porque ele ficava onduladinho, assim, ficava bem bonito. Então, acho que a minha maior ferramenta foi investir nos penteados. E principalmente essa trança aqui. Nossa, meu maior medo era... Pra quem não sabe, eu sou mestre da bateria universitária, né? Lá do nosso campus. E 2019 foi um ano que a gente teve 18 shows, se eu não me engano. É muita coisa?
Famosa.
É muita coisa. Então é todo fim de semana, juro pra você. Eu tinha algum lugar, alguma festa pra ir, alguma coisa pra fazer. Então... pra ir em festa, assim, pra eu não precisar me preocupar se... Porque eu sou meio encanada, né? Trança. Fazia trança e daí podia curtir o rolê tranquilamente, sem me preocupar. Mas tirando isso, só deixei acontecer.
Agora, hoje, sabendo todos os prós e contras de começar uma transição do zero, você faria novamente como você fez?
Faria. É que... Pra mim é difícil pensar agora, porque eu falo, não, nunca mais vou alisar meu cabelo na minha vida. Mas a gente sabe, né? Vai ver dar uma louca aí e a gente alisa. Mas eu acho que eu faria igual, porque acho que é importante falar isso também pras pessoas que estão ouvindo e ou alisam o cabelo e, sei lá, talvez isso passe, assim, pela cabeça. Que é cada uma, transição cada uma tem a sua, né? Tipo, cada uma faz do jeito que quer, cada uma sente qual é a melhor maneira de fazer e se entende, muito legal também. Eu acho que eu, pra essa transição, eu acertei, assim, parando, falando, segue seu tempo, é isso aí, seu cabelo só precisa crescer, você só precisa cuidar dele e desapegar. Então, acho que se fosse pra eu fazer outra transição, eu faria e do jeito que eu fiz essa, que foi com muita leveza, com muito respeito a mim mesma, assim.
Nossa, eu acho que eu jamais faria a minha transição novamente do jeito que eu fiz. Jamais. Nossa, eu sofri muito, guria. Muito. A fase de 2 texturas, de até 3 texturas no meu cabelo. Porque, como eu disse, meu cabelo é crespo. Então, quando ele foi crescendo um cacheado, mas não era aquele cabelo meu, né? Ele foi crescendo cacheado por resquício da química mesmo.
Uhum.
E daí depois ele foi crescendo crespo, então meu cabelo chegou a ter 3 texturas diferentes. Eu, nossa, jamais teria paciência de novo. passei muito mal. Eu, se eu fosse fazer uma transição novamente, se me desse a louca de alisar alguma vez, se eu fosse fazer de novo, eu iria no rolê da máquina zero.
Sério?
Com certeza.
Nossa.
Certeza absoluta, guria. Certeza absoluta que eu iria na máquina. Ah. Porque assim, pra mim hoje, é mais fácil você ver seu cabelo crescendo do zero e você ter que lidar com o seu cabelo crescendo do zero, do que eu ter que lidar com mais de uma textura no meu cabelo, sabe? Gastando produtos pra isso.
Uhum.
Porque eu tá com a máquina zero no meu cabelo, eu não vou ter gasto durante pelo menos 2 meses, tá?
É, e também você, tipo, não vai precisar fazer literalmente nada, só deixar ele sair da sua cabeça ali.
Sim, e é isso. E aí quando eu começar a gastar com ele, vai ser, sei lá, com uns 3, 4 meses, e que ele estiver crescendo, assim, sabe? Não vou me estressar com isso. Um processo também, um processo longo. Se me perguntassem isso há um ano atrás, provavelmente eu diria que faria a transição exatamente do jeito que eu fiz, porque eu não aceitava o cabelo curto, né? Não aceitava o fato de não ter cabelo, mas é um rolê. E pra acabar aí, a gente já tá conversando há um tempinho. Qual a importância que a transição teve na tua vida, assim? Qual foi a maior lição que você tirou dela?
Então, 2019 foi um ano muito transformador pra mim. Um ano de muita, sei lá, evolução, de me descobrir muito. E eu não sei se a transição causou isso ou foi resultado disso, sabe? Mas eu acho que, cara, é muito louco como eu fiquei 6 ou 7 anos focada em alisar meu cabelo, dizendo que ter o cabelo liso era o que definia minha autoestima, era o que me fazia me olhar no espelho e me achar bonita. E hoje em dia, assim, é uma relação completamente diferente. Quando eu me olho no espelho, vejo meu cabelo, consigo amar ele, porque quando eu fazia progressiva, eu achava que eu amava meu cabelo mais que tudo. Mas eu amava um cabelo que não era meu, sabe? O cabelo que eu tinha que botar um esforço considerável aí pra conseguir gostar dele. E isso é um pouco chocante quando você finalmente se olha assim, ou cuidando do seu cabelo, ou qualquer coisa, e você fala, meu Deus, meu cabelo é a coisa mais linda, e eu tenho orgulho, assim, tenho orgulho dele. Isso me interferiu muito em como eu me reconheço. Eu acho que ter cacheado o cabelo, com certeza, me fez ter uma consciência racial sobre mim mesma completamente diferente. Não sei, eu acho que essa sensação de me olhar no espelho e me ver eu, assim, eu mesma. O eu como eu sempre tive que ser, sabe? Uma coisa bem natural mesmo. É isso, cara. Essa aí sou eu com todas as letras, sem tirar nem pôr, literalmente. Eu não preciso fazer nada além de existir, ser grata e cuidar, assim, tanto do meu cabelo, quanto do meu corpo, quanto da minha mente. Essa foi uma das minhas maiores lições as paradas que eu paro e penso e falo, nossa, cara, é muita gratidão por ter passado por isso, porque agora eu consigo me reconhecer de fato, assim, consigo me reconhecer, acho que essa é a palavra. Eu me olho, eu me reconheço, eu gosto do que eu vejo. Ai, muito louca essa sensação, às vezes eu não consigo nem...
É uma questão de liberdade mesmo, né? Eu acho que pra mim foi muito isso, assim. Eu conseguir cuidar do meu cabelo natural e eu me ver enquanto mina negra de cabelo crespo, apesar de não ser 4C, me deu uma liberdade pra eu conseguir focar em outras coisas que não o meu cabelo, sabe?
Sim.
E eu acho que isso também me trouxe algumas questões que eu não... Que eu não enxergasse, porque é uma coisa que eu sempre tentei, na verdade, na minha vida, que foi resgatar questões de negritude na minha vivência, né? Eu acho que esse processo de cuidar do meu cabelo e procurar referências negras que também falavam de cabelo,
verdade,
me fez resgatar um pouco mais essa questão de negritude pra mim, assim, sabe?
Sim.
E me fez entrar em outras questões que às vezes eu não pensava e que também fazem todo sentido pra minha vivência. E eu acho que essa foi a maior lição da transição pra mim. Foi a questão da liberdade.
É, eu acho que tem mais uma coisa que eu não sei se a internet, o jeito que ela evoluiu, também interferiu nisso. A partir do momento sei lá, eu sempre cresci procurando referências, né? Porque eu acho que a gente sempre procura referências nas pessoas. Mas como meu cabelo era liso e eu sempre, até entrar na faculdade, eu sempre quis me encaixar dentro de algum padrão, né? Só que as meninas que me inspiravam naquele momento eram meninas brancas, porque eu sempre acompanhei blogueiras. Eram meninas brancas, com cabelo liso. Lembro que eu ainda, sei lá, queria encontrar meninas brancas e com cabelo escuro, assim, né? Mas não eram... Uhum. Elas não me representavam de verdade. E aí, a partir do momento que eu comecei a buscar sobre transição, sobre cabelo cacheado, eu comecei a encontrar meninas mais parecidas comigo. E isso foi muito importante pra eu... me entender mesmo, sabe? Me encontrar num espaço, num lugar que realmente pertencia a mim. Então, sei lá, por muito tempo da minha vida, eu não consegui achar referências. Acho que a minha maior referência da minha vida, e é uma mulher que eu amo muito até hoje, é a Zendaya. Porque eu olhava pra Zendaya e eu conseguia me enxergar nela. Sei lá, a Zendaya pra mim foi uma atriz muito importante simplesmente pelo fato de ela ser uma mulher preta, linda, né? Maravilhosa. Alisava o cabelo, mas ela também deixava ele natural, assim. Então, essa coisa de referência, a partir do momento que eu comecei a deixar meu cabelo natural, eu também fui conseguindo encontrar mais referências.
É, e eu acho que essa questão também de... Porque daí a gente entra num outro assunto, né? Que daria um outro podcast também. Mas seria a questão de mulheres negras, depois que passaram pela transição, serem, entre aspas, proibidas de alisar o cabelo ou de usar o cabelo liso.
Uhum.
E, mano, nada a ver, sabe? Você pode... Eu acho que depois que você conhece o teu cabelo natural, porque eu acho importante esse processo de você se conhecer e conhecer o seu cabelo.
Sim.
Aí você faz o que você quiser com ele, sabe? Tá tudo bem você alisar o cabelo, tá tudo bem você não alisar também, tá tudo bem você usar black, tá tudo bem você usar definido. Contanto que você saiba como ele é de verdade e você não fique preso a nenhum desses tipos de cabelo, sabe?
Porque
pra mim, pelo menos, a transição é sobre isso, é sobre você não estar preso a algo. Se você quiser alisar ele depois, mano, vai lá, fé, teu cabelo, tuas regras. E vive aí teu momento, assim, sabe? Saiba como ele é e como você pode usar ele, como você se sente bem, e se você se sente realmente bem daquele jeito. Porque às vezes a gente acha que a gente se sente super bem de um jeito e não se sente.
É verdade.
É isso. Manu, eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença nesse episódio.
Imagina, eu que agradeço. Foi muito importante.
Foi uma conversa muito legal, não esperava que fosse ser tão legal assim.
Foi muito bom.
Se você quisesse, pode passar aí suas redes sociais pra galera te encontrar, me diz onde você posta suas fotos com seu cabelo novo, ou suas fotos com seu cabelo antigo. Enfim, onde você dá seus closes, onde você fala mal das pessoas, pode passar aí suas infos.
Então, meu Instagram, um pouco difícil de soletrar, mas ele é @mnvlrio. Enfim, posto umas fotos lá, na quarentena tenho postado um pouco mais, e é isso. Facebook, assim, só uso pra ver vídeo de bicho, de animalzinho, então acho que não faz muita diferença passar. E Twitter também, felizmente não estarei passando aí.
Então tá bom, se vocês quiserem ver as fotinhos bonitas da Manu, eu vou deixar o arroba dela. Vou deixar o arroba dela descritinho aqui no episódio mesmo. Também vai estar lá no meu Instagram e no meu Twitter, que caso vocês ainda não sigam, é @baltile, com 2 Es no final. Caso vocês queiram me falar sobre a sua transição, ou se vocês têm alguma outra dúvida e querem conversar aqui com a gente, manda lá num e-mail. Nosso e-mail é conexõesemalta@gmail.com. E queria lembrar também que temos alguns outros conteúdos lá no meu Instagram. Então todo domingo tem uma playlist. A maioria dos artistas é negro. Então se você gosta de música e gosta de pessoas negras, vai lá.
Espero que
tá
goste.
Legal.
Espero que goste bastante de pessoas negras. Senão eu te odeio.
Se você não gostar, daí eu não sei nem o que você tá fazendo aqui. Mas...
Exatamente.
Muito obrigada por ouvir até aqui, gente. Até o próximo episódio e tchau.
Tchau. Beijo.